Sai a tempo. A décima e última regra instituída por Rui Calafate no livro Os 10 Mandamentos da Política, com apresentação esta terça-feira em Lisboa, bem podia servir a alguns dos protagonistas desta edição, de uma Procuradora-Geral da República às voltas com a Operação Influencer, a um Ministro das Finanças enredado na polémica do IRS. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 138 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista de comunicação Rui Calafate. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos a gravar uma segunda-feira, semana da apresentação do teu livro, Os 10 Mandamentos da Política, e provavelmente, falando aqui da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. O décimo mandamento aplica-se, como uma luva ou nem por isso?
Olá, bom dia a todos. Estamos a gravar hoje segunda de manhã. É evidente que estou um pouco com a cabeça um pouco para amanhã por causa da apresentação oficial, apesar do meu livro já estar nas bancas. A apresentação oficial amanhã às 18h30, para a qual estão todos convidados, com o Nuno Santos, com o Gonçalo Reis, espero com a Sara Duó também, que ainda estou, ela está um pouco aflita, vamos ver. Mas a sala vai estar cheia, aliás, não se preocupem, porque às vezes ai, a Bucolos é pequena. Não, a Bucolos não é pequena, a Bucolos é grande, tem dois andares e para mim vai haver dois andares. Portanto, só para terem uma ideia, naquele livro teve o Pedro Passos Coelho sobre aquelas questões mais de que os mais favoráveis aos mais católicos, etc. Esteve só a parte de cima aberta. Comigo vai estar a sala de baixo também aberta, com vídeo, para quem estiver cá embaixo estar a ver o que se passa no primeiro andar. Portanto, há espaço para todos, com certeza, apesar de eu saber que vai muita gente. E, portanto, relativamente à pergunta que me fazes, é assim, eu julgo que, é assim, a Lucília Gago, está à beira de terminar o seu mandato.
Em
Portanto,
outubro.
julgo que demiti-la seria grave demais. Pedir para demissão de um Procurador-Geral da República, seja o qual for. Posso é dizer o seguinte. Durante o seu mandato, a comunicação foi um desastre, a relação do Ministério Público e da Justiça com os cidadãos deteriorou-se e há uma enorme diferença entre a imagem pública da sua antecessora, Joana Marques Vidal, da atual Lucília Gago. Mas todos os processos em que basicamente ela foi interventora, nomeadamente o mais grave, este que deitou abaixo um primeiro-ministro, até agora as explicações são muito curtas. Portanto, julgo que a Lucília Gago deve estar obrigada a dar explicações. Claro que uma coisa é os tempos da justiça, respeitar todo esse tempo. Claro que é o silêncio da justiça e da investigação, também tem que ser respeitado. Agora, quando há casos que são graves demais e que se vê que há uma falência da acusação, há uma falência da prova sobre a acusação que é montada pelo Ministério Público, as explicações têm de ser maiores. Nomeadamente sendo os cidadãos todos iguais, naturalmente, quando cai um sistema, quando o sistema é abalado, é obrigado a ser um primeiro-ministro. Com certeza que teve aquele caso do seu chefe de gabinete dos 75 mil euros, ninguém tira a gravidade desse assunto, que esse foi efetivamente aquilo que danificou a imagem, portanto,
A
institucional,
imagem
porque o
pública.
chefe de primeiro-ministro é uma figura de Estado. Agora, o que é verdade é que passaram-se meses e nada se sabe. Ainda nem o primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro António Costa foi ouvido, nem estatuto de arguído, nem ouvido, nem nada. Portanto, acho que tem que haver pelo menos uma palavra. Senão, o que é que acontece? Corre o risco. Não sei se tu te lembras, não sei se quem nos ouve se lembra, passado poucos dias de António Costa ter saído, foi ele a apresentar a demissão, apesar do Presidente da República pouco ter feito para o manter, e sobretudo também para manter a maioria absoluta que vigorava no Parlamento. Aí, atenção, uma nota, porque foi uma solução a tal de Mário Centeno que Marcelo Rebelo de Sousa sempre disse, e aí sim, coerência do Presidente da República, é importante salientar isso, no momento em que António Costa saísse das suas funções, ele convocaria eleições. Disse-o desde o início, desde que foi hipótese António Costa poder ter um cargo europeu, sempre avisou. Portanto, aí o Presidente esteve bem. Podia ter manifestado mais apoio ao Primeiro-Ministro, podia ter. Agora, a partir do momento em que o primeiro-ministro apresenta a demissão, como se lembram, 2 ou 3 dias depois, Pedro Passos Coelho disse que o primeiro-ministro tinha saído por indecente e má figura. Ora bem,
Exato.
eu digo é que se não houver explicações cabais sobre o que está a passar, nomeadamente do Ministério Público, sobretudo depois da golpada da decisão do Tribunal da Relação sobre o trabalho do Ministério Público é perfeitamente quase um tigre de papel, que é aquilo que se rume tanto. A montanha pariu um rato, como eu disse no dia 7 de novembro, na CN, com a Sandra Felgueiras e com o Manuel Magalhães e Silva. Eu augurei que este processo podia, a montanha parir um rato, e sobretudo depois levantar-se as dúvidas sobre a quem é que o Ministério Público atua, por sua livre conta, a quem é que presta esclarecimentos. Quando falha, não falha ninguém, estão todos bons, não há nenhuma sanção sobre quem falha. Esta é a realidade. Agora, portanto, o que é que acontece? Eu julgo, acho que pedir a sua demissão, as pessoas podem pedir, acho que exercer esse poder para pedir a demissão ao Presidente da República, porque quem pede, quem tem que pedir a demissão da Procuradora-Geral é o Governo, portanto, o Presidente depois aceitaria ou não, o que eu posso dizer é certo, e parafraseando Pedro Passos Coelho, é que se não houver esclarecimentos cabais, se continuar esta lástima da imagem da Justiça, julgo que Lucília Gago sairá por indecente e má figura.
E não haveria aqui uma boa saída para essa situação, não é? Nem admissão, nem uma outra situação qualquer. Já agora, Rui, muito rapidamente.
Estava a dizer que é tudo mal, é tudo mal.
Exatamente, é tudo mal. Já agora pedia também um comentário relativamente àquilo que foi a reação de Marcelo Rebelo de Sousa, que, não querendo comentar esse acórdão, fez uma nota relativamente àquilo que poderá ser o futuro político de António Costa. É admissível aquele comentário?
Não, julgo que não. Acho que é uma brincadeira. Acho que às vezes o Presidente da República, para querer agradar a todos, tenta dizer aquilo que parece politicamente correto. Portanto, sem criticar, o Ministério Público está a criticá-lo. Por outro lado, está a tentar lavar uma mão com a outra, fez cair António Costa e dizer agora sim, senhor, ele agora está muito bem porque pode ir lá para a Europa para o Presidente do Conselho Europeu. Julgo que se devia poupar essas palavras por um motivo. Porque se há tempos da justiça, como o próprio Presidente da República fala, então deixe seguir os tempos da justiça. O que devia ter dito era que, enquanto principal magistrado da nação, o Presidente da República olha com cuidado a relação do Ministério Público da Justiça com os cidadãos e que todos os esclarecimentos, toda a transparência deve ser exigida. Isso é que ele devia ter dito.
Entretanto, o governo enredou-se aqui numa polémica em torno do IRS, apresentou a medida e relativamente às medidas à baixa do IRS até o oitavo escalão, com o primeiro-ministro a vir a público e a assumir aqui algumas alterações e Joaquim Miranda Sarmento absolutamente calado durante 29 minutos e 22 segundos. Que imagem é que passa o ministro das Finanças em toda esta história?
Primeiro, dar os parabéns pela tua precisão dos 22 segundos, após os 29 minutos em que ele teve silenciado. Acho perfeitamente caricato, quer dizer, acho que é ridículo. Atenção, pormenor, não sei se vou dizer isto pela primeira vez. Já repararam que o primeiro-ministro não disse em televisão, nem espero dizer, vou dizer para vocês refletirem. Já repararam que o primeiro-ministro anda vestido sempre com a mesma roupa? Quando eu digo com a mesma roupa, sempre de azul e com gravatas azuis.
Sim, o código
Ouvi,
dress code é sempre o mesmo.
ainda não violou o código. Vejam com atenção, não sei, que pode ser cuidadosamente estudado, tal como às vezes eram outras gravatas e outros fatos de outros interlocutores. Mas ele não mudou a imagem do azul azul. Gravata azul, fato azul. Curioso, é muito curioso, até porque o azul é uma cor de alguma transparência, tranquilidade, etc. Pode ajudar, pelo menos na moderação. Mas é curioso, deixo esta nota. Ora bem, o que me pareceu é, primeiro, Montenegro tentou esclarecer aquilo que é impossível de esclarecer, porque foi de facto um dano reputacional do governo que se passou, a questão dos 1.500 milhões, que afinal não eram 1.500 milhões, era só um acréscimo de 175 milhões, mas depois já era 300 milhões. E depois o mais curioso é que nesse Conselho de Ministros, e tu disseste bem, os 29 minutos e 22 segundos, é que em vez de passar os esclarecimentos técnicos para quem direito ao Ministro das Finanças, passou para o Ministro da Presidência, que infelizmente não é um bom. Já fui 2 semanas completamente dizimado pelo Ricardo Araújo Pereira, também com a minha ajuda, mas que é medíocre na comunicação. E passa para António Leitão Amaro e Joaquim Miranda Sarmento. Nós estamos na semana do 25 de Abril, e portanto é importante dizer isso. Portanto, é uma das coisas que eu gosto de acrescentar. Eu não digo só 25 de Abril sempre, diga 25 de Abril sempre, 24 de Abril, nunca mais. Como se lembrou, houve um livro muito influente. Nessa altura, que era de Mário Soares, que se chamava Portugal Amordaçado, que eu recomendo, até houve agora uma reedição da Casa da Imprensa Nacional, Casa da Moeda, portanto recomendo, que acho que é um livro muito interessante. Agora, tenho que dizer, se tivesse um título, era Miranda Sarmento Amordaçado. Quer dizer, nem o querem ouvir. Quer dizer, qual é o peso político deste Ministro das Finanças? Nós já sabemos que era uma caricatura como líder parlamentar. Que peso político tem ele junto dos seus stakeholders, junto dos portugueses? Que confiança desperta quando, na conferência de imprensa em que ele seria obrigado a dar explicações técnicas, quem o dá é o Ministro da Presidência, ele é amordaçado. Acho que isto não vai bem, sinceramente. Acho que Portugal, como eu disse desde sempre, é importante o Ministro dos Assuntos Parlamentares para os equilíbrios no Parlamento e para algumas negociações, sem dúvida. E acho que é fundamental o Ministro das Finanças com categoria, com capacidade política. Portanto, se isto não acontece, vamos ter um grave problema para o PSD no governo.
Um governante para já, com um início de mandato, com uma espécie de toque de Midas, mas ao contrário. Rui, pergunto relativamente às cabeças de lista para as europeias, digamos que já começam a existir alguns nomes, nem todos os partidos ainda apresentaram os seus cabeças de lista, mas de facto já temos aqui este ambiente pré-eleitoral a fervilhar. Como é que
Ter as
avalias?
eleições no dia 9 de junho. Já sabemos que a Iniciativa Liberal tem João Coutinho de Figueiredo, a Bloco de Esquerda Catarina Martins, PCP João Oliveira, chega o António Tanger, e portanto faltam os dois partidos maiores, sabendo que cada vez corre mais forte a hipótese no PSD ser o Rui Moreira. Aliás, ainda ontem no seu espaço de comentário na CNN diz que o seu trabalho no Porto está praticamente concluído e portanto o que o deixa liberto para outros voos. E ele, que eu sempre disse, tem capacidade para vários voos, portanto, se quisesse entrar no mundo do futebol, teria essa capacidade. Na política, a mesma coisa, até como candidato presidencial, poderia ser um candidato bom. Portanto, acho que é um bom reforço ser o Rui Moreira o candidato do PSD às europeias, porque entra muito bem no eleitorado liberal. Portanto, quando a Iniciativa Liberal aparece com o seu chefe de fila, que é o João Coutinho de Figueiredo, portanto, isto pode ser aqui um jogo interessante. No PS, ainda vai ser hoje tudo apresentado. Mas cada vez mais se fala, pelo menos, na hipótese de ser ou António Vitorino ou Francisco Assis a liderar essas listas. O que é que isto significa? É que vamos ter candidatos de primeira ordem, nas eleições europeias. E, portanto, será de facto uma sondagem real sobre aquilo que pode acontecer. E por isso julgo até que o lado mais curioso destes aspectos é que, pela primeira vez, o Chega vai a votos numa eleição que pode ser interessante. Sem André Ventura como cabeça de lista. Vai ser António Tanger. Portanto, vamos ver como é que o Chega se porta sem o seu paladino principal estar a encabeçar a lista ao Parlamento Europeu. Portanto, acho que vai ser uma luta interessante.
Também um teste para ver aqui quanto é que vale o Chega sem o seu líder máximo. Naturalmente estará envolvido na campanha, mas não será um nome de primeira de cartaz, digamos, nessas eleições que, curiosamente, os partidos cada vez dão-lhe mais importância. As europeias eram sempre o parente pobre destes atos legislativos, mas parece estarem a ganhar aqui cada vez mais importância. Vamos falar também, Rui, do Congresso do CDS que decorreu este fim de semana. Que espaço é que o partido liderado por Nuno Melo quer encontrar nesta aliança democrática?
Olha, se me permites, vou falar três temas de seguida, até porque não te estou a ver neste momento por culpa minha, e portanto estamos a ouvir bem e os nossos ouvintes também, mas não te consigo ver, portanto eu vou seguir aqui os temas. Quando eu acabar os nacionais, interrompo quando quiser naturalmente, mas depois passo ao internacional.
Claro
Mas, ora
que sim.
bem, o Congresso do CDS foi a prova de algo que é importante. As televisões ainda deram alguma atenção, nomeadamente a SIC deu bastante atenção, a SIC Notícias. Teve espaço mediático, que é importante para a afirmação do CDS, mas cada vez mais todos nós sentimos aquilo que é verdade. O CDS afirma-se mais do que por si como muleta do PSD. Portanto, sem a muleta do PSD, neste momento, o CDS não teria representação parlamentar, apesar de Nuno Melo valorizar e fazer a coisa ao contrário, fazer o filme ao contrário. Isto é, dizer que sem o CDS, se calhar, não haveria um governo de centro-direita. E por isso é exatamente puxar pelos seus louros, pelos seus galões. O CDS é um partido importante para a democracia, tem bons quadros. Foi um congresso sem muita história e, portanto, foi só de afirmação, até da própria liderança, de Nuno Melo, que conseguiu, de facto, ressuscitar o partido e passá-lo a estar outra vez com representação em São Bento. Para lá de ter garantido, com as listas AD, também a eleição de um deputado. para o Parlamento Europeu, do CDS, pelo menos. Quanto às outras duas, tenho mais dois temas para falar. Primeiro, uma relacionada com o governo. Só uma nota muito rápida. Esta senhora Patrícia Dantas foi chamada para a adjunta das finanças e, passado um dia, desapareceu depois da manchete do Correio da Manhã. Uma nota. Primeiro, incompetência de quem a escolheu, que é Joaquim Miranda Sarmento que a escolheu, ou então não é ele que escolhe os seus elementos e os seus adjuntos, isso é de uma gravidade tamanha. E, portanto, má escolha, porque ainda por cima este caso é um caso público. Portanto, já tinha sido noticiado no passado. Portanto, não houve qualquer cuidado. Com tantas perguntas, agora que os senhores ministros têm que responder, o tal inquérito e não sei o que mais, o tal questionário, quer dizer, depois não houve cuidado na escolha da senhora. Depois, a tal soberba da senhora que me fez lembrar, a soberba daquela senhora que foi secretária de Estado da Agricultura, no governo PS, também um dia ou dois, também tinha não sei quantos casos em tribunal, com o marido e não sei o que mais, e que saiu também indecente e má figura. Portanto, o que é que esta senhora devia ter feito? Devia ter, pelo menos, não sei se o fez ou não, pelo menos ter indicado: olha, senhor ministro, eu tenho aqui um caso que foi noticiado e é público, pode ser chato. Se mesmo assim o ministro a manteve, é incompetência do ministro. Se a senhora tentou esconder esse caso, é de uma gravidade imensa e, portanto, tem muito a ver até com o erro pessoal, para lá desta senhora agora que é secretária de Estado, que anda já uma guerra, se. Os tais 80 mil euros de indemnização que recebeu da CP, se foram bons, se foram maus, se escondeu. Portanto, acho que isto não é um caso nem casinho. Uma secretária de Estado já é um caso e um casinho. Uma adjunta não é. Também houve caso, também outro caso de uma assessora de imprensa da Ministra da Justiça, que também foi tirada a sua indemnização passado um dia ou dois. Agora, aquilo que eu posso dizer é que, de facto, tem que haver algum cuidado com das próprias pessoas, e por isso julgo que esta senhora nem devia, logo na altura, devia ter renunciado quando foi convidada a esse cargo, uma vez que não tinha condições para isso. Depois, tenho mais dois temas para terminar a parte nacional, que são, só uma nota, muito bem, positiva, acho que todos concordam, o governo estar a fazer e até entrar em termos estáticos no eleitorado do Chega com a questão da corrupção, do combate à corrupção, do enriquecimento injustificado e do lobbying. Tudo positivo, tudo são coisas que, a parte do enriquecimento injustificado, estou naturalmente a favor, a corrupção também, e do lobbying, como sempre já disse aqui neste espaço, eu sou completamente favorável à legalização do lobbying. O lobbying é exatamente o antónimo de opacidade. O lobbying é exatamente para ser transparente, e por isso é que é aceito na União Europeia e nos corredores de Washington. E por isso é que evita depois os tais politiquinhos, deputados, que depois fazem aquelas coisas, apresentam umas pessoas às outras e depois não querem dizer que fazem lobby porque são deputados. E, portanto, a legalização do lobby é muito importante. Mas quero só chamar uma nota. Aliás, a Iniciativa Liberal teve muito bem ao referir isso. Temos de chamar a atenção do seguinte: a Ministra da Administração Interna está a chamar pessoas para este combate à corrupção, muito bem, mas não nos esqueçamos do seguinte: estamos a falar de combate à corrupção e enriquecimento injustificado e, ao mesmo tempo, temos um ministro. O Ministro das Infraestruturas, que por impossibilidade da agenda de Luís Montenegro, está em Cabo Verde, e por Hugo Soares estar doente, se dirigiu à Madeira, ao Congresso do PSD, para mostrar o seu apoio a Miguel Albuquerque, que tem pelo menos uma enorme nebulosa quando é candidato do PSD. Portanto, acho que isto é tudo magnífico, mas até posso dar um conselho, que é que comecem este enriquecimento injustificado, ou pelo menos essa investigação, pela Madeira. Depois, para terminar, uma coisa que toca a todos, José, também com certeza, e a todos os espectadores, que é a questão, a todos os ouvintes, que é a questão dos TVDS. Isto é, primeiro, o Ministério Público investiga uma fraude de 35 milhões em empresas que trabalham com a Uber, portanto é tudo pela calada, pela sombra, nada se debita. Este é o lado. O pior lado para mim, e eu também sou vítima disso, que é, e isso já apanhei, sou testemunha, já o disse, uma vez numa chamada, numa viagem que a CNN marcou para eu ir para Queluz, apanhei um senhor que nem inglês falava, era do Bangladesh, só dizia Bangladesh, Bangladesh, não falava nem inglês nem português. Ora, estas criaturas, uma coisa é terem o direito de virem trabalhar para Portugal, isso, não sou contra isso. Agora, num serviço destes, em que se lida com pessoas ali no trato, no momento, em que se tem que conversar às vezes, é natural que o regulador queira um exame presencial obrigatório para motoristas de TVDE. Porque senão isto tem que acabar, que a questão não é só das questões laborais dos funcionários, é também dar condições a quem frequenta estes serviços, nomeadamente, pelo menos, falar inglês. pelo menos falar inglês. Agora, eu acho que seria obrigatório para quem trabalha em Portugal, seria naturalmente obrigatório falar português. Portanto, para mim é inadmissível que andem senhores com um turbante e não sei o que mais e que não saibam falar sequer uma palavra de português, nem bom dia, nem boa tarde.
Rui, passamos para os temas internacionais, para as eleições na Índia, a maior votação da história da democracia a nível mundial. São 969 milhões de eleitores que vão às urnas, que já estão a votar desde o passado dia 19 de abril, e um processo eleitoral que vai até 4 de junho, para se perceber bem a dimensão deste enorme processo eleitoral. Narendra Modi continua a ser o favorito para a reeleição.
Narendra Modi apresentou vários pontos. O lado fraco dele é o lado nacionalista hindu, que pode criar divisões junto dos muçulmanos, algum extremismo de algumas posições, isso é uma verdade. Mas, por outro lado, num país que é a maior democracia do mundo, onde há milhões e milhões de pobres, a verdade é que durante o seu governo as coisas melhoraram um bocadinho. Não quer dizer que tenha toda a gente saído da pobreza, isso é quase impossível. Mas em termos, é ao contrário, há uma elite fortíssima indiana, o país deu efetivamente enormes saltos em termos de modernização, a parte até na corrida aos passos, estão muito mais à frente do que outros países, e por isso vamos ter de facto mais uma vez um combate entre o Bharatiya Janata, que é do partido de Narendra Modi, e outra vez o partido que dominou desde a independência da Inglaterra, que foi sempre o partido do Congresso, que era da família Jawaharlal Nehru e depois da sua filha Indira Gandhi, depois foi de Rahul Gandhi e agora, desculpa, depois foi de Rajiv Gandhi e agora do neto de Indira Gandhi, Rahul Gandhi, que já foi derrotado várias vezes, volta até agora a chefiar uma coligação, mas é sempre a família Gandhi, sendo que a mãe de Rahul Gandhi, que era a Sónia Gandhi, há um livro fabuloso sobre ela do Javier Moro, que eu recomendo, que se chama O Sari Vermelho, que é sobre a ascensão da família Nehru Gandhi, e que vos recomendo, sinceramente, está um pouco fora de, mas se calhar em alguns alfarrabistas ainda podem encontrar, esse livro é absolutamente genial sobre a história da Índia. E, portanto, vai demorar muito tempo, mas é efetivamente quase certo que Modi vai continuar à frente da Índia e com a mesma inspiração de ser cada vez mais uma potência alternativa tanto à China como aos Estados Unidos.
Passamos para o Irão e a nova doutrina da força. Este Irão a mostrar as garras, o que é que se pode temer ali daquele lado, Rui?
Tem a ver que antigamente o Irão usava muitos das forças próximas, espaços próximos, grupos extremistas próximos a fazerem política por eles, a fazerem afirmações de força por eles, e que neste momento parece que o Irão quer ser ele próprio a assumir essa posição de força e essa tal nova doutrina de força, e tem, como é óbvio, como seu inimigo Figadal, Israel. Por isso, isto pode levar, como nós sabemos, aquele é um território muito, 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 muito difícil, muito pantanoso, e se há grandes dificuldades para o mundo, em termos do que será o seu futuro, julgo que dali vem um dos piores indicadores.
Uma ameaça com o nuclear à mistura. E fechamos com o deepfake, Rui.
Houve um estudo, foi mesmo uma empresa de informação que criou um vídeo com tecnologia de inteligência artificial que se mostrou convincente sobre uma candidatura republicana, portanto, com uma senhora a afirmar-se, portanto, tudo feito em deepfake, e toda a gente acreditou que aquilo era verdadeiro. Portanto, mais uma vez uma chamada de atenção, estas questões de inteligência artificial, como é natural, vão favorecer muitas coisas, vão desenvolver muitas áreas, nomeadamente tecnologia, sobretudo depois a medicina, estou completamente favorável a isto, mas tem que haver um controle depois na parte de outro tipo de aplicações, que são neste momento muito difíceis de controlar, e este é mais um exemplo, como eu sempre digo, já está lá citado no livro, no nono mandamento, que se chama Explora a Tecnologia, e que começa com a história daquela série que eu vos falei aqui várias vezes, do The Catcher, e portanto o cuidado com a tecnologia é o que já falaste no décimo mandamento, que é o sai a tempo. Aliás, vamos ter eleições de um presidente no dia 27, sábado que vem. Vamos ter eleições do Porto, portanto, vamos ver se Pinto da Costa devia ter saído a tempo. E, aliás, também digo que esse décimo mandamento, no meu livro, começa exatamente com a história de Pinto da Costa. E, portanto, vamos ver se devia sair a tempo ou não. E depois o capítulo 9 tem a ver com a exploração das tecnologias, que eu dou vários exemplos, depois vem várias histórias, depois que verão. E, portanto, esse é um caminho que nós vamos ter. Agora vamos às sugestões, não é?
Vamos a isso, Rui.
Então, olha, séries. Eu tenho visto muito a Apple TV, neste momento, porque eu tenho há relativamente pouco tempo. Portanto, estive a ver uma série mais antiga, que é o Silo, que é a primeira temporada, e que foi, eu vi esta semana, que foi renovada para a segunda temporada. Para uma série de 8 episódios, tipo ficção científica, muito bem feita. Estou a gostar imenso de uma sexta episódio, faltam-me dois e tenho gostado bastante. Uma série que eu vi o primeiro episódio, sinceramente, não me despertou nada, apesar de eu gostar muito do Michael Douglas por causa do Gordon Gekko, que é uma série que se chama Franklin, sobre Benjamin Franklin, sobre a ida dele a Paris. Sinceramente, o primeiro episódio não me disse nada. Está na Apple TV, está, as duas que eu citei, está na Apple TV. Depois, dou esta para quem gosta de cinema. Está aqui o Japão Eterno. Se há coisas que são importantes para mim, são estas. São quase todos os grandes filmes dos mestres Akira Kurosawa e do Kenji Mizoguchi, que por acaso eu cito várias vezes no meu livro 10 Mandamentos da Política, porque o livro não é só política, fala de cultura, fala de literatura, fala de cinema. E sobretudo, da minha parte, de resto, eu tenho os filmes todos do Kurosawa, que aqui vêm. Portanto, todos os principais, o Yojimbo, que é um dos meus filmes preferidos, o Trono de Sangue, que é a maior adaptação de Macbeth do Shakespeare ao cinema. Os Sete Samurais, o Dersu Ozawa, que é um filme fabuloso, estão cá todos. Da parte de Mizoguchi, todos também, todos, houve uma coletânea há pouco tempo de cinema, com uma caixa, há pouco tempo, já não se fazem agora DVD, portanto, aí em 2019, com todos os grandes filmes, Amantes Crucificados, os Contos da Lua Vaga, que são filmes absolutamente geniais, o Intendente Sancho, mas sobretudo aquilo, digamos assim, o chefe de fila destes filmes todos do Kenji Mizoguchi. É para mim a versão finalmente a versão integral e restaurada de um grande filme a cores do Mizoguchi, que é o Herói Sacrílego, que eu adoro, e portanto vai ser estreado aqui, vai ser tudo no Nimas, cópias restauradas, portanto de 19 de abril a 15 de maio, informem-se. Depois vamos aqui aos livros. Um livro que me deram foi uma pessoa que me fez uma entrevista para o meu livro, que vai sair nos jornais principais universitários. Tem a ver com as políticas educativas em confronto e, portanto, onde juntam uma série de pessoas, grandes talentos da academia, sobre as políticas educativas para uma modernização da área da educação em Portugal. É um livro gigante, portanto, um livro mais académico, mas muito interessante, quem quiseres procurar. Depois, duas bandas desenhadas que comprei esta semana. Uma, que é a segunda, já tinha mostrado, estou-te a mostrar ao longe. Já tinha chamada a primeira, já tinha sido o primeiro volume. Este é o segundo, das histórias curtas dos anos 70, do Michel Vaillant. Portanto, para quem gosta da Fórmula 1, muitos como se foram despertos com o Michel Vaillant, portanto, do Jean Graton, são as histórias curtas dele. Este é o segundo volume, já tinha saído o primeiro, já tinha dado destaque aqui. Depois, outro, um novo álbum que sai, outro grande herói da banda desenhada, o Alix, que era um jovem em Roma, que depois vai evoluindo. E tem uma nova saga em livros de banda desenhada que é o Alix, já senador. E, portanto, este é o livro que saiu agora, que se chama O Escravo de Cor Sabbath. E, portanto, mais uma edição em banda desenhada. Eu adoro isto, confesso. Depois, um livro que eu estou a ler agora, que fui buscar ao Corte Inglês, que é um dos livros mais vendidos em Espanha na atualidade, chama-se Três Enigmas para La Organización. E o autor é o Eduardo Mendonça, que é um dos meus escritores espanhóis, sendo ele catalão. Tem um dos livros que eu cito sempre, é um dos livros que eu mais gosto na vida, que se chama A Cidade dos Prodígios, que é sobre o nascimento de Barcelona. E este está a liderar, o Eduardo Mendonça é um grande escritor espanhol, portanto recomendo-o a adorar, li 60 páginas até agora. Isto é perfeitamente Eduardo Mendonça em grande, grande forma. Depois recomendo para terminar, como é óbvio, quem ainda não viu, está para quem não quer ver e para quem não quer, para quem às vezes não quer, não sabe. O meu livro está espalhado em todas as livrarias do país. Todas. Está em bom destaque, nada a apontar, só tenho a agradecer à Leia. Está nas grandes superfícies também, no Continente já vi, no Pingo Doce não vi, mas também não frequentei. E, portanto, quero agradecer todo esse trabalho e é um trabalho de equipa, tal como aqui no Maquiavel. Eu quero agradecer muito o trabalho que o Zé Carlos Lourinho faz, o trabalho do Nuno Braga, são indispensáveis neste podcast, tal como também neste caso. O meu editor, o Francisco Camacho, e depois a Helena Alves, do marketing, e a Marina Ramos, que é por acaso esposa de um grande jornalista português que já trabalhou como diretor adjunto do Jornal Económico, que é o Leonardo Calha, e que fazem parte da minha equipa, senão eles estão a trabalhar, eu só tenho que dar a cara e ir aos sítios que mandam. Já irei ao Porto, mas depois eu irei a mais sítios, mas só quero dizer depois, mais perto da ida ao Porto. Por último, a pergunta da semana, não é assim?
Vamos a isso, vamos fechar com a pergunta da semana.
A pergunta da semana é só uma. Eu li uma notícia que dizia: falta de recursos humanos nos tribunais, não temos juízes nem funcionários, diz o vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura. E, portanto, para lá daquilo que nós abrimos com a justiça, terminamos com a justiça. Para lá da má imagem pública do Ministério Público, para lá disso, temos depois as notícias que falam de quase da miséria do que é a atividade judicial, porque não temos juízes nem funcionários, diz o vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura. Isto é trágico, porque a justiça é um poder indispensável à nossa democracia. Isso funciona mal. É, de facto, quase a certeza que um dia destes estaremos condenados a qualquer coisa. Não estou a falar de nós próprios, mas a qualquer coisa má como comunidade.
Era importante estar muito
Esta
atento
é
a
a
esta situação.
todos os ouvintes que nos ouvem, já tinha convidado, podem estar presentes amanhã. Livraria Bucolos, portanto, na Duque de Palmela, em Lisboa, há sítio bom para estacionar ali, que há vários parques.
18h30, não é, Rui?
18h30, sim, eu vou estar a partir das 7h30, exatamente para ir assinando, porque vai muita gente, e portanto, para ir assinando às pessoas e falar um pouco com elas e dar ali um espaço amigável com as pessoas. Também lá está as pessoas da editora, portanto, ajudarão com certeza. Portanto, estão todos convidados, tenho muito gosto nisso. Quem for de fora de Lisboa, os do Porto, portanto, já sabem que dia 7 de maio lá estarei, se calhar com cabeça de lista ao Parlamento Europeu. Foi ele que já me disse que estaria
Exato.
lá com muito gosto. Já me disse que estaria lá com muito gosto. Espero que esteja mesmo, não esteja em campanha na altura. Mas conto com todos, depois anunciarei outras datas noutros locais. Um
Muito
abraço
bem.
para todos. Muito
Rui,
obrigado.
é uma semana muito feliz para este podcast, para o Maquiavel, para principiantes, por fazer isto contigo,
Obrigado. Obrigado.
há 138 episódios. É um enorme prazer fazer este podcast contigo e falo por mim, naturalmente, pelo Nuno Braga que nos acompanha. Obrigado, Rui. Então voltamos para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.